a que não estejam presentes todos os grupos parlamentares, eu creio que podemos ir avançando e colocar à votação as atas 251 e 252, que creio que nos foram remetidas por via eletrónica. Se bem me recordo, foram. Então temos as atas à votação, votos contra, abstenções, estão então as atas aprovadas por unanimidade. Passamos ao ponto terceiro, apreciação e votação dos pareceres sobre as seguintes iniciativas legislativas. Eu vou pedir-vos o favor de me dispensarem da leitura completa de cada uma das propostas de lei. A primeira é a 291/12/4 do Governo, que diz respeito à ordem dos despachantes oficiais. Fico-me por esta designação mais curta e dou a palavra à senhora deputada, à autora do parecer, a senhora deputada Isilda Aguixa, que tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, e como o Sr. Presidente já referiu, esta proposta de lei respeita à transformação da Câmara dos Despachantes Oficiais em Ordem dos Despachantes. Portanto, é no caso presente uma alteração em que deixamos de ter uma Câmara e passamos a ter uma Ordem profissional, e é um documento que deu entrada na Assembleia a 17 de março, foi admitido a 19, teve uma conexão, depois de baixar à nossa comissão, à primeira comissão, que depois foi retirada por despacho de 25 de março de 2015. Em reunião desta comissão foi a iniciativa distribuída ao PSD e, portanto, fui eu própria nomeada relatora da iniciativa, estando a mesma agendada para discussão em plenário no dia 8 de abril. É apresentada pelo Governo no âmbito do seu poder de iniciativa e subscrita pelo Sr. Primeiro-Ministro e pelo Ministro da Presidência e Assuntos Parlamentares, tendo sido aprovada em reunião de Conselho de Ministros de 12 de março, e tem uma designação que traduz sinteticamente o objeto da iniciativa, precedida de uma breve exposição de motivos. O Governo menciona na mesma que o anteprojeto de Estatuto da Ordem dos Despachantes Oficiais foi elaborado pela Associação Pública Profissional Representativa dos Despachantes Oficiais e que foram ouvidos a Câmara dos Despachantes Oficiais, que é a Associação, a Comissão Nacional de Proteção de Dados e a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. E estão nos anexos da iniciativa, uma declaração da Câmara que diz que lhe foi concedido o direito de audição prévia, o que fez no âmbito do processo de revisão dos seus estatutos em conformidade com o disposto na Lei 2 de 2013, de 10 de janeiro. Registra ainda que esta transformação da Câmara em Ordem foi norteada por graus de exigência académica superiores, competência e capacidade técnica fundamentais para os novos desafios do comércio internacional e capazes de constituir o suporte adequado às exigências legislativas, regulamentares e de procedimentos com que diariamente são confrontados. Sendo que me vou dispensar de ler o que consta do parecer, muita da informação naturalmente remete para a nota técnica que os serviços nos disponibilizaram atempadamente, pelo que é feita referência apenas a que a Constituição dispõe que as associações públicas são matéria de exclusiva competência da Assembleia da República e, portanto, incumbe a esta Casa a definição do regime das associações públicas, nomeadamente a forma e condições de criação, atribuições típicas, regras gerais da organização interna, controle da legalidade dos atos, entre outros. Assim sendo, e cumpridos os requisitos necessários, este documento está em condições de ser remetido a plenário, Sr. Presidente, se não houver nada a obstar.
Muito obrigado. Eu pergunto se há intervenções, pedidos de esclarecimento sobre este ponto. O Sr. Deputado Nuno Sá tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. São algumas questões de pormenor, mas com relevo, na nossa opinião, que ficassem até depois para a consulta futura destes relatórios e do trabalho feito aqui na nossa comissão. E porque tem que ver, nós recebemos muitos contributos e são assuntos que dizem respeito a milhares, considerando todas as ordens profissionais e câmaras de portugueses. E, portanto, felicitando naturalmente a senhora deputada Isilda Aguincha pela elaboração do relatório, que não temos, genericamente, estamos de acordo com a estrutura e com o conteúdo, mas, como eu digo, há aqui duas questões que gostávamos de sugerir, porque penso que era mais exato, mais preciso e correto, até atendendo a que vieram contributos das instituições para as diferentes propostas de lei. E nós próprios, mais adiante, fizemos questão de enxertar esses aspectos no relatório que nos coube. E eu refiro-me na página 4, esta sim mesmo a questão de pormenor, mas repito, com significado. Na página 4, quando referem que, no primeiro parágrafo, que foram ouvidos a Câmara de Despachantes Oficiais, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundo de Pensões, constando dos anexos a este relatório, correto, apenas, porque nós só temos a declaração dos despachantes oficiais, foi a única que foi escrita, que foi feita de forma escrita, que conhecemos e que nos foi enviada a esta comissão. E, portanto, era uma sugestão, porque quem lê este parágrafo e vê que houve contributos e depois vê os anexos e só aparece um documento, pode ficar confuso se houve alguma falha até da nossa comissão relativamente a não incluir os outros contributos. Só que por escrito só nos chegou este, portanto, e foi o único que nos foi enviado. Portanto, era uma sugestão que colocassem esta referência. Temos uma sugestão de redação que corresponde a um parágrafo que nós colocamos, eu adianto, no meu relatório, digamos assim, no meu, no sentido de deputado relator, relativo à Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, na página 5. O Governo, ao apresentar a proposta de lei, neste caso a 291, cumpre o número 5 do artigo 53 da Lei número 2, de 2013, de 10 de janeiro, correto, mas não cumpre o prazo de 90 dias estipulado pela linha supracitada. A iniciativa legislativa em apreço é apresentada 2 anos após a publicação da Lei nº 2 de 2013. Ou seja, em síntese, e isto consta do relatório que eu elaborei, a Lei de Número 2 de 2013, que de facto regula em fundo a questão do regime das ordens profissionais e câmaras, etc., estipula este prazo, que 90 dias, na referida à linha, 90 dias depois da entrada em vigor, havia a necessidade de proceder à legislação, à proposta de lei, de cada uma das diferentes associações profissionais. E, de facto, não foi passado 90 dias, foi passado 2 anos. E penso que isso devia constar, porque isso também não é responsabilidade, evidentemente, da Assembleia da República. Eram apenas estas duas notas que queria deixar à senhora deputada.
Muito obrigado, senhor deputado. Senhora deputada, não sei se há mais dúvidas, se há mais pedidos de esclarecimento. Não, de outros senhores deputados, outras senhoras deputadas, não há? Então, senhor deputado Isilda Aguincha, senhor deputado Torrico, tem a palavra. Peço desculpa.
Muito obrigado, senhor Presidente. Na sequência da intervenção do senhor deputado, não me sabe. Só dizer, como princípio, não temos objeção específica àquilo que o senhor deputado não me sabe disse. Agora, de facto, as razões do atraso nem são necessariamente da Assembleia da República, nem necessariamente do Governo, nem necessariamente da Ordem, porque o que a Lei 2 de 2013 dava era um prazo global dentro do qual estavam prazos parcelares de pronúncia das próprias ordens. Na apresentação das alterações, na discussão com o Governo e contraproposta a sugestões do Governo, e portanto havia aqui dentro de um mesmo prazo global prazos múltiplos e atividades múltiplas das diversas partes envolvidas. E portanto, se conseguir arranjar uma redação em que se consiga transmitir de forma inócua que esse prazo contemplado na Lei 2 de 2013 não foi cumprido, que não transpareça da sua redação, que não foi cumprido, porque não o podemos apurar, e de ordem para ordem as situações e os casos variaram. por culpa da A ou B, simplesmente que não foi cumprido por nenhuma das partes envolvidas, não teremos objeção a pôr à sugestão do Sr. Deputado Nuno Sá. Se a sugestão do Sr. Deputado Nuno Sá resultar numa redação da qual explicitamente ou implicitamente, mas por leitura direta do que ficar escrito, resultar quase com libelo acusatório, um dedo apontado ao Governo como sendo responsável pelo atraso, aí já temos objeções a pôr, porque não foi de todo essa a situação.
Deputada Marina Aiveca.
Sr. Presidente, eu creio que estamos a abrir uma caixa de Pandora que nos faz viajar no tempo e faz-nos viajar ao tempo em que discutimos a proposta de lei que deu origem à Lei 2 de 2013 e que a mim me faz viajar à discussão na especialidade quando muitos grupos parlamentares aqui alertaram a maioria de que era absolutamente impraticável o prazo de 90 dias para pôr no terreno as alterações aos respectivos estatutos das ordens, exatamente por as razões que o Sr. Deputado Artur Rega aqui nos disse, porque sabíamos que teria que haver pronúncia das respectivas ordens, sabíamos que o processo era complicado e por isso mesmo se fez a proposta à época de que os 90 dias eram um perfeito, e quero dizer exatamente este adjetivo, disparate. Era um perfeito disparate. Na proposta inicial era 60 e depois remeteu-se para 90. Mesmo os 90 dias eram um perfeito disparate. Circunstância que se veio a demonstrar hoje. Como dizer isto sem culpabilizar ninguém? Ter-se-á que culpabilizar quem fez a decisão, obviamente. E quem decidiu que eram 90 dias, quem decidiu que eram 60 foi o Governo que fez uma proposta de lei a dizer isso. E depois quem decidiu 90 foi quem votou a proposta versus grupos parlamentares do PSD e CDS. E portanto eu não vejo como, não é preciso dizer o culpado é o Governo. Bem, mas que o culpado é o legislador, que não acautelou uma situação que se vê demonstrar verdadeira, é. Portanto, não vale a pena pôr culpas. Constata-se que os 90 dias eram manifestamente insuficientes, logo não foram cumpridos. E tem que lá ficar que não foram cumpridos. É a minha opinião. Muito obrigada.
Muito bem. Há mais sugestões? Deputado Nuno Sá.
Respondendo à interpelação do Sr. Deputado Artur Rego, que até agradeço o contributo para o debate, Sr. Deputado Mariana Rebeca, eu fico-me aqui na comissão, penso que depois a intervenção da deputada Mariana Rebeca, eu também não quero abrir essa discussão política, penso até que depois em plenário a faremos, desde que seja factual, desde que no relatório conste, porque é uma evidência, eu não quero aqui apurar responsabilidades políticas, nem quem foi, nem quem não foi, não é isso. O que é uma evidência é que a lei previa um prazo de 90 dias e a proposta de lei apareceu na data que conhecemos. Era apenas surgir que no relatório isso ficasse. Factualmente, sem... Porque isso depois faremos esse debate.
Sr. Deputado Isilancha, permite-me que eu faça aqui uma nota. Na página 5 do relatório que é apresentado pelo Sr. Deputado Nuno Sá, diz-se no quarto parágrafo. Quarto parágrafo que inicia nessa página. O Governo, ao apresentar a proposta de lei, neste caso a 293/12, cumpre o número 5 do artigo 53 da Lei número 2, 2013, 10 de janeiro. E depois tem uma vírgula. Se podíamos colocar um ponto. E depois do ponto, dir-se-á assim, contudo, não se cumpre o prazo de 90 dias estipulado pela alínea supracitada. Nesse caso, há um sujeito impessoal. Estou a dizer bem, Sr. Deputado Adão Silva. O senhor é que é especialista nestas áreas.
Eu entretido aqui, como sempre, que foi a
família. Faça favor.
Eu peço desculpa, mas os senhores deputados permitam-me dizer o seguinte, independentemente do que eu possa acrescentar ao relatório, portanto acho que não é por aí, ou aparecer, não é por aí que se vai criar aqui um caso, mas eu remeto também para a nota técnica que tem plasmada essa informação, o relatório. Inclusive, eu digo que a nota técnica é anexo ao relatório, porque de algum modo nós em muitos casos acabamos por estar a tirar tantas coisas do relatório que da nota técnica, a nota técnica, portanto, o parecer é uma cópia do relatório e eu tenho alguma dificuldade em fazer isso exatamente assim. E, portanto, remeto exatamente para a nota técnica que tem a informação dos serviços e que ninguém põe em causa e, portanto, parece-me que essa remeter para a remissão para a nota técnica seria ultrapassar da situação, se os senhores deputados assim o considerarem. Acrescentaria, obviamente, a questão do apenas referida pelo senhor deputado Nuno Sá, mas o resto deixaríamos a remessa para, ou a remissão para a nota técnica. E não, porque, no fundo, também é o trabalho dos serviços que nos apoia em todas as nossas atividades.
Sr. Deputado Torrego, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sequência da intervenção do Sr. Deputado Isileguis, posso dizer que concordamos plenamente. A remissão implica a integralidade da nota técnica a ser incorporada no parecer, com essa referência expressa que lá está. E sem querer reabrir também esse debate, em devida justiça, digo, remetendo-me àquilo que foi a discussão na especialidade, em devida justiça digo que não tenho presente qual foi o sentido de voto deste artigo específico. Gostaria de o saber, de o relembrar, mas tenho bem presente quem foi, e faço, e já fiz publicamente noutras ocasiões, a devida justiça ao deputado em questão, quem foi o deputado em questão que especificamente levantou isso antes de qualquer outro, e se mais algum outro deputado do grupo de trabalho a seguir corroborou, foi só no seguimento, porque originariamente e por pensamento próprio não o tinha feito, e foi precisamente o deputado João Oliveira do PCP que especificamente disse, não disse as palavras que a sua deputada disse aqui, disse, eu acho que este prazo é incumprível, sabendo como funcionam as coisas na prática. Não disse incumprível especificamente, usou outra palavra, mas disse nestes termos, não disse nos termos em que disse a Sra. Deputada Mariana Aiveca agora.
Muito bem. Há aqui uma alternativa, que é esta, que... Essa segunda alternativa... Há aqui uma alternativa que é no parágrafo em que se refere, enfim, fazer uma remissão mais direta, isto é, abrir parênteses, confrontar nota técnica em anexo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, sem querer eternizar a nossa discussão, que também não merecerá assim tanto. Mas eu percebi, se calhar politicamente, até num registro 40, a sugestão da Sra. Deputada Isilda Aguincha. Mas não estou absolutamente de acordo. Pelo seguinte, notas técnicas há sempre. E como o próprio nome diz, é uma nota técnica e que nos é também uma base de apoio, de suporte a um trabalho que não é tanto dos deputados, mas que também é necessário para depois a elaboração do relatório, que tem contornos legais, políticos e até de opinião, se assim se entender. Porque senão bastávamos para qualquer iniciativa só a nota técnica e chegávamos aqui, remetíamos para a nota técnica e se a nota técnica dissesse que estava tudo bem, está tudo bem. Não, o relatório, no nosso entender, serve para, considerando a nota técnica e os seus aspectos técnicos, considerando aspectos políticos, objeto, a importância, relevância da iniciativa e até a opinião do deputado relator, se entender, e depois se está ou não em condições de subir para plenário, para, sobretudo, e aqui repito, num aspecto mais da intervenção num relatório do deputado, designadamente, que quer destacar mais ou menos aquele aspecto, porque nenhum de nós deputados se limita a transcrever a nota técnica, não o fazemos, nós, porque é que algumas coisas estão na nota técnica e nós pomos no relatório e outras estão na nota técnica e nós não pomos. Então tudo o que estivesse na nota técnica não era preciso pôr no relatório. E há muitas coisas que estão na nota técnica que a senhora deputada, e muito bem, colocou também no relatório. E, portanto, politicamente eu percebi a intervenção da senhora deputada Isilda Aguincha. Mas eu mantenho a nossa sugestão, porque consideramos que este aspecto é relevante.
Portanto, a sugestão é de que no corpo do relatório esteja referido que houve um incumprimento do prazo definido na lei. Muito bem. A Sra. Deputada Mariana Aiveca provavelmente será no mesmo sentido, não é? Então a Sra. Deputada Relatora tem a palavra e dirá como é que pretende fazer. Porque evidentemente que o relatório... Sra. Deputada Mercedes Borges.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Primeiro que tudo para cumprimentar as colegas e os colegas e talvez tentando aqui dar um contributo que possa equilibrar aqui o entendimento de todos. É um facto que não se cumpriram os 90 dias. E a proposta que o Sr. Presidente faz é uma proposta, permita-me que o saúde, com muito bom senso. Porque se não se cumpriram os 90 dias, de 10 de janeiro de 2013 até à presente data, a frase a seguir é óbvia, que já passaram os dois anos. Portanto, o que está aqui é algo que, estando escrito ou não estando, é a mesma coisa. Está implícito, se não se cumpriram os 90 dias a 10 de janeiro de 2013, quem lê isto automaticamente deduz o resto. Fica na consciência do Sr. Deputado avançar e impor que esteja escrito ou que não esteja, porque estar escrito ou não estar é a mesma coisa. São dois anos.
Sim, eu
proponho. Portanto, apesar da minha vimência, só para fico, o relatório é da senhora deputada, a autora, não quero de modo algum ser
montar.
E a maioria sabemos também muito bem
Sr.
de quem
Presidente.
É. E, portanto, isso...
Sr. Presidente, permite-me. Eu estava a ir à proposta do Sr. Presidente, formulou no sentido de se encontrar uma redação comum a todos os parceiros e não estarmos aqui constantemente a debater a mesma coisa, parecer, cada vez que ele vier cá, vamos discutir. Daqui a pouco vamos discutir o Sr. Deputado Nuno Sá e vamos debater a mesma coisa. Por isso, eu estava a concordar com o Sr. Presidente, na medida em que a sua proposta, no nosso ponto de vista, é uma proposta de consenso, no sentido... Exato. Era esta a minha proposta para ultrapassarmos isto, já vai longa a reunião. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Parece bem. Incluímos então um parágrafo deste género em todos os relatórios. Muito bem. E neste aqui, o apenas? Aqui neste caso, o apenas. Então, com o apenas e com esta redação que acabámos de referir, podemos votar o parecer? Senhora Deputada Relatora, está confortável? Vamos então votar. Votos contra? Abstenções? Está o parecer aprovado por unanimidade. A palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Eu começaria até por dizer que fazer uma declaração de interesse ou uma declaração de não interesse, isto é, o facto do acrónimo ROC se confundir com o meu apelido não faz com que eu tenha qualquer interesse nesta matéria que não seja eminentemente político. E dizer, portanto, que o Governo toma a iniciativa de apresentar à Assembleia da República esta proposta de lei que aprova o novo estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas em conformidade com a lei número 2/2003, de 10 de janeiro, que estabelece o regime jurídico de criação, organização e funcionamento de associações públicas profissionais, bem como o parecer da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. Dizer que na exposição de motivos o Governo menciona que foram ouvidos a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, o Conselho Nacional de Supervisão de Auditoria e a Autoridade de Proteção de Dados e a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, juntando parecer da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. E, portanto, esta iniciativa revoga também o ainda atual Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, que foi aprovado pelo Decreto-Lei 487/99 e alterado pelos Decretos-Leis 224/2008 e 185/2009. Dizer também que os regulamentos aprovados ao abrigo destes diplomas, que não contrariam o disposto na Lei 2/2013, de 10 de janeiro, e nesta presente lei, mantêm-se em vigor até à publicação dos novos regulamentos. Também cortando razões, dizer que as iniciativas relativas e petições pendentes sobre a matéria, portanto, à data da elaboração do presente parecer, não se encontram pendentes quaisquer iniciativas legislativas sobre esta matéria, de acordo com a base de dados da atividade parlamentar. O autor do presente parecer exime-se nesta data de expressar a sua opinião sobre a proposta de lei 292/12, a qual é, de resto, de elaboração facultativa. E, em conclusão, e em suma, portanto, a Comissão de Segurança Social e Trabalho emite o seguinte parecer. Primeiro, a presente iniciativa legislativa é apresentada pelo Governo, reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser discutida e votada em plenário da Assembleia da República. Dois, o presente relatório e parecer devem ser remetidos a Sua Excelência e apresentados à Assembleia da República nos termos regulamentares aplicáveis. E era só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Será nestes termos, incluindo aquilo que já referimos anteriormente. Contudo, se parece que o deputado Nuno Sá tem...
Sr. Presidente, eu
agora
peço
de forma menos veemente, seguramente.
Que considerem as minhas intervenções como um estímulo ao trabalho que os próprios produziram, e muito bem, porque é o significado da minha atenção e dedicação a todos os relatórios, e não como estando a querer roubar-lhes tempo. Não, Sr. Presidente, além desse acordo que aqui fizemos de redação, coloca-se a questão novamente do apenas, porque também só há um contributo escrito, e na parte final do relatório, o relatório da Sra. Deputada Isilda Guincha, nos anexos, referia que é anexa também a declaração da Câmara dos Despachantes Oficiais. E aqui, se calhar, também passar a incluir que é anexa o contributo dos... um pormenor, não é? Mas ao fazermos menção ao contributo, colocamos em anexo.
Apenas parágrafo e contributo incluídos no relatório, podemos passar a votar? Votos contra, abstenções, está aprovado por unanimidade. Passemos agora ao relatório da proposta de lei número 293/12. Com a palavra ao Sr. Deputado Nuno Sá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, no âmbito do mesmo trabalho e motivado na mesma pela lei número 2 de 2013, que já aqui discutimos, e portanto, sendo muito parco nas palavras, já vimos debater o significado dessa lei 2013, o Governo apresenta a proposta para transformar a Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas em Ordem dos Contabilistas Certificados, alterando o respectivo estatuto. Esta iniciativa tem a mesma questão relativa ao prazo dos 90 dias que não foi cumprido, não se verificou, vem agora em 2015 já. Houve uma declaração anexa por parte do Governo do bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, que faz uma sugestão, uma nota sobre uma eventual necessidade ou alteração à proposta de lei do Governo. Objeto e motivação da iniciativa legislativa, muito rápido, as principais modificações são introduzidas no estatuto da referida ordem. Há uma alteração significativa da designação da própria ordem. O Governo justifica como aproximando o título profissional do nome pelo qual o profissional é referenciado pelos consumidores, quer em Portugal, quer na generalidade dos países envolvidos, o que isso significa, que é de revisores certificados e não tanto técnicos de contas. Há uma alteração significativa no novo estatuto da Ordem dos Contabilistas Certificados, perdão, não era revisores, é contabilistas certificados. Há uma alteração no estatuto, nas regras relativas aos estágios profissionais, regras de inscrição em estágio, regulação no estatuto no exercício da atividade no espaço europeu, no âmbito dos serviços da sociedade de informação, e há também alterações ao código deontológico dos técnicos oficiais de contas, agora pela proposta de lei, se for aprovada, código deontológico dos contabilistas certificados. O enquadramento constitucional e legal eu dispenso-me aqui de o expor, por economia processual e tempo, mas só aqui referir que esta proposta de lei decorre também de um compromisso assumido no âmbito do morando de entendimento de 11 de maio. Não existem legislativas nem petições sobre esta matéria. Como já referi, houve um contributo bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas com uma sugestão concreta, com um reparo à proposta de lei, e o autor reserva-se o direito de, em plenário, eventualmente, dar a sua opinião. Contudo, não deixo de referir que, dada a complexidade do diploma, em sede de especialidade e com o tempo adequado para uma análise mais cuidada e detalhada, porque não tivemos muito tempo, esperar-se-á que possam surgir propostas de alteração decorrentes de opiniões mais maturadas pelo tempo que até ao presente o Governo não proporcionou. Esta é a minha posição enquanto autor. As conclusões é que a proposta de lei cumpre todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser discutida e votada em plenário, devendo seguir os ulteriores trâmites processuais.
Muito bem. O parecer tal como está, com a alteração que consensualizamos, neste caso, para o quarto ou quinto parágrafo da página 5. Sr. Deputado Artur Rego tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu iria pedir, se não era muito incómodo, ao Sr. Deputado Nuno Sá, se não se importava de reler aquele parágrafo em que fala que o Governo não autorizou, porque leu assim um bocadinho para dentro e eu não me apercebi bem do que estava lá escrito.
Foi, admito, é para ser rápido. Mas eu penso que, se calhar, o Sr. Deputado se refere ao parágrafo relativo à posição do autor. Eu vou-lhe dizer se será este. Dada a complexidade do diploma, poderá, em sede de especialidade e com o tempo adequado para uma análise mais cuidada e detalhada, esperar-se que surjam propostas de alteração decorrentes de opiniões mais maturadas pelo tempo que até ao presente o Governo não proporcionou. Se o Sr. Deputado me permite só fazer uma ressalva, como não tenho o parecer, isto está na posição do autor, daquilo que não é votado.
Eu também a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostava de cumprimentar o autor do parecer, o Sr. Gostava de cumprimentar o autor do parecer, o Sr. Deputado Nuno Sá, e também, com o mesmo espírito, colocar a questão no, eu diria quase que no primeiro parágrafo, se assim se pode chamar. Há outros anteriores na página 7, mas aquele que decorre mesmo do início. Portanto, há um meio parágrafo, há um primeiro parágrafo, depois há um segundo que começa finalmente. Não sei se já se localizou. Finalmente, questiona-se se, durante a discussão e votação na especialidade desta iniciativa legislativa, não deverá ser pensada uma solução que obste a que o Estatuto da Ordem dos Contabilistas Certificados seja publicado duas vezes. Eu sei, porque eu li a nota técnica. Não só, mas também. Dá-me licença, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Não questiono não só o finalmente, mas também a questão da publicação duas vezes. Portanto, deduz-se aqui, seja publicada duas vezes, porque isso decorre do efeito número 1 do artigo 3º e depois no artigo 6º, não é? Eu acho que é essa a interpretação que os serviços fazem. Que no articulado da proposta de lei, o que decorre do número 1.
Neste caso em concreto, o Sr. Deputado
Eu sei, que transcreve, mas tendo o mesmo espírito que tinha há pouco, eu também estou a tentar construir um documento melhor e procurar pontos de entendimento, porque nas palavras todas elas têm um sentido e uma conotação. E este número 1 do artigo 3º e o artigo 6º. Leva a que se interprete que a proposta de lei, que neste caso só passaria a ser publicada passando a lei, fosse publicada duas vezes. De maneira nenhuma será publicada duas vezes, porque não pode. Uma lei só é publicada uma vez. nesse bom senso, não é? É um estatuto. O estatuto sai em lei, em proposta, em lei, ao lado. E ele não vai ser publicado duas vezes. Publica-se a lei e depois o estatuto. Então, eu sugiro que, a ter que ficar assim, recomponha a frase por forma a que ela fique objetiva, porque não está compreensivo.
Por mim, deixando até ao Sr. Presidente, com o apoio também da doutora Sana, ou até podemos retirar o parágrafo todo. Não é, aqui é uma transcrição da nota técnica. Até podemos retirar o parágrafo. Não.
Tendendo a esta proposta verdadeiramente abnegada, enfim, o deputado Nuno Sá, se retira o parágrafo, pois eu acho. Enfim, dei feito seguramente uma Páscoa passada em Braga, que é forte e intensa.
Senhor Presidente, permite-me. Bem. Sim, eu quero propor aqui que esta situação consta em quase todas as notas técnicas dos pareceres que estão a ser aprovados. Ainda no anterior vinha também esta ressalva, não é? Também estava, portanto, das duas uma. É uma questão meramente técnica.
Pode eventualmente
tirar-se.
Eu acho
que isto é uma questão meramente técnica.
Pode eventualmente.
Que requer ponderação. E eu sugeria que se retirassem todos. Vamos à especialidade, vamos todos trabalhar o documento na especialidade e uniformizávamos tudo isso e retirava-se todos. É a minha proposta.
Concordam? Então, eventualmente, temos que ver nos anteriores se assim está. Os serviços e eu próprio verificaremos e faremos, então, os respectivos cortes. Cortada esta parte, estamos em condições de votar. A outra questão, o Sr. Deputado Nuno Sá já respondeu e, portanto, é a opinião do autor. Se me permite só uma brincadeira, quer dizer, depois de tanto tempo ainda vamos maturar mais, o senhor é uma pessoa, enfim, que é um corredor de maratona. Mas pronto, vamos maturar ainda mais, portanto, acho que sim. Portanto, muito bem, exatamente. De qualquer maneira, aqui a variável tempo já perdurou e vai continuar. E, portanto, faz lembrar aqueles... Muito bem. É verdade. E, portanto, vamos proceder à votação, então. Votos contra, abstenções, está aprovado por unanimidade. Passamos ao último desta série de quatro. O Sr. Deputado Relator é o Sr. Deputado Artur Rego e o parecer sobre a proposta de lei 303/12, que aprova o novo Estatuto da Ordem dos Médicos Veterinários. Dou-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mutatis mutantis. Repito e faço minhas a maior parte das considerações feitas pelos seus deputados que me antecederam, visto que estamos a falar da mesma coisa, que é de uma proposta de lei que tem em vista a atualização e a conformidade dos estatutos, neste caso de ordens veterinárias, com a Lei 2/2013, nomeadamente no que respeita ao seu modelo de funcionamento e de organização, conformação dos poderes de controle e autorregulação e a manutenção em todo o resto daquilo que são as disposições que já constavam dos estatutos. Os antecedentes, eu penso que leram também este parecer e os anteriores, portanto, os antecedentes são conhecidos. Era a anterior lei do regime das associações públicas profissionais, a qual veio a ser revogada pela Lei 2/2013. Verifica-se cumprida a lei formulário, nomeadamente no que respeita à questão da publicação, identificação e formulário dos diplomas. O deputado autor de parecer reserva a sua opinião para a discussão em plenário. E, em conclusão, resumo-se dizendo que o Governo apresenta esta proposta de lei, 303/12, que aprova o novo Estatuto da Ordem dos Médicos Veterinários, conformando com a Lei 2/2013, de 10 de janeiro. E a presente iniciativa visa adequar o Estatuto da Ordem dos Médicos Veterinários, criado pelo Decreto-Lei 368, de 91, com esta Lei de 2013. Nestes termos, a Comissão Parlamentar de Segurança Social e de Trabalho é de parecer que a proposta de lei que apresente proposta de lei, se encontra em condições constitucionais e regimentais para ser debatida na generalidade em plenário.
Não sei se, para além dos pontos que já fomos discutindo relativamente a todos
aceitando
os relatórios,
aquelas...
se há mais algum.
Aceita aquelas. Sim. Anexar o parecer de.
Ok.
E aquele parágrafo 5 que falaram.
Uma nota. Muito bem. Muito bem. Bem, incluindo então essa referência ao anexo, que é o parecer da Ordem dos Médicos Veterinários, e a todas, aos outros aspectos que aqui fomos referindo para os anteriores relatórios, coloco então para os futuros, coloco então à votação. Votos contra, abstenções, está aprovado por unanimidade. Gostaria de aproveitar só mais 2 ou 3 minutos do vosso tempo para o seguinte. Eu creio que estamos já em condições de criar um grupo de trabalho que se ocupe de todas estas propostas de lei que têm que ver com as alterações estatutárias, as alterações dos estatutos das ordens profissionais. E por isso eu desafiaria cada grupo parlamentar para indicar, depois far-se-á a articulação com as outras comissões, com a primeira e com a nona, mas o trabalho na primeira e na nona está um bocadinho mais atrasado do que na nossa e também têm menos estatutos do que nós para dar conta. E, portanto, se calhar nós criaríamos o nosso grupo de trabalho e depois eu próprio farei a articulação, ou então se forem constituídos grupos de trabalho nas outras comissões, far-se a articulação naturalmente. O que eu vos pedia não tem que ser hoje, mas que com a brevidade possível indicassem os elementos que podem constituir o grupo de trabalho, o que eu creio que pode até ser um número variável, enfim, claro que isto beneficia, entre aspas, sempre os grupos parlamentares com maior dimensão, mas podem ser 2, 3 pessoas. Claro que, pronto, o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda terá mais dificuldade, está seguramente a Sra. Deputada Mariana Aiveca e a Sra. Deputada Mariana Aiveca e a Sra. Deputada Mariana Aiveca a fazer parte, mas pode ser que neste momento tenha reforço. Pode ser que tenha algum reforço também e, portanto, eu deixaria isso à vossa consideração para que se possa criar o grupo de trabalho com rapidez e, portanto, indicarem aos serviços quem são as senhoras e os senhores deputados que integram os grupos. Sra. Deputada Artur Rego.
Da parte do CDS, podemos indicar, já serei eu, aliás, como já acompanhei todo este processo com a Lei 2 de 2013, etc., continuarei. Serei eu no grupo.
Já anotamos que pelo CDS ao deputado Artur Rego. Muito bem, os restantes grupos parlamentares, o deputado Jorge Machado, se calhar também verá posteriormente. Muito bem, peço que tão rápido quanto possível indiquem. Vamos tentar libertar a terça-feira para que o grupo de trabalho possa fazer audições específicas. Provavelmente em comissão o que eu sugiro é que façamos a audição. Creio que já há 2 anos o fizemos também. Há 2 anos é aborrecido estar a dizer. Quando aprovámos aqueles 90 dias da proposta de lei inicial, fizemos a audição do CNOP. E, portanto, creio que, recuperando o que fizemos nessa altura, quando aprovámos os tais 90 dias, ouviríamos então também o CNOP em comissão e o resto do trabalho pode ser feito especificamente em grupo de trabalho e libertaríamos a terça-feira para que isso acontecesse. Muito bem, não há mais nada a tratar da minha parte. Amanhã às 10 da manhã teremos audição regimental com o Sr. Ministro.
Ah,
peço desculpa. Sra. Deputada Mercedes Borges, pede a palavra.
Eu gostava de colocar aqui uma questão às colegas, que é o seguinte. Nós já tentámos no grupo de trabalho que tem a ver a alteração aos estatutos das IPSS, agendar por 3 vezes com o Sr. Presidente da União das Mutualidades Portuguesas. O que acontece é que o senhor, por motivos de certeza de força muito maior, não tem podido vir. Primeiro disse que enviava por escrito e agora continua, disse que não podia e invocou razões ponderáveis. Não sei se gostava de ouvir a opinião, porque temos que saber se vamos prescindir desta audição e seguir, ou se mantemos a audição e vamos insistir de novo para que venha.
Talvez aqui ouvir o PS, creio que foi o grupo parlamentar que propôs. Sra. Deputada Catarina Marcelino.
Nós achávamos importante que o senhor ouvir as mutualidades, apesar das mutualidades irem ter um estatuto próprio, mas gostávamos de ouvir as mutualidades. E se as mutualidades, se pudesse haver pelo menos mais uma insistência, ou para o senhor vir cá, ou para pelo menos mandar alguma coisa por escrito, nós acharíamos melhor. Contudo, mais uma, se não houver resposta dentro de uma semana, então acho que podemos dar continuidade ao trabalho e prescindir da audição.
Se bem percebo, poderemos enviar um ofício via mail pedindo que seja enviado o contributo até, hoje são 9, até dia 16, ou, perdão, hoje não são 9, hoje são 7, sim. Até dia 14 ou 15
sim.
de abril.
Sim.
Senhor Presidente, era essa até a tentativa que tínhamos, só que eu não queria ficar com esse ónus sozinho, visto que já alterámos 3 reuniões, portanto, não queria, como coordenadora do grupo, deixar de colocar a situação aqui à Comissão.
Parece-lhe bem, então, Sr. Deputado Mercedes Borges, que se faça... Sr. Deputado Artur Rigo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era precisamente a nossa sugestão e é nesse sentido que se fizesse uma última notificação, fixando um prazo limite e informando que se o contributo não fosse entregue até esse prazo, que os trabalhos prosseguiriam.
Então, muito bem, faremos isso. Acham bem até dia, acham bem até dia 15 de abril? Prazo? Sexta a seguir a 15? Ou esta sexta? Sexta, 17 de abril. Até sexta, 17 de abril.
Propondo a audição ou envio do
então,
parecer por escrito.
De modo a ser mais livre, o senhor proporá uma data para ser ouvido ou, nós, ou é a comissão ou o grupo de trabalho que propõe já uma data?
É melhor propormos uma data. Terça-feira,
da parte da tarde. Ou terça-feira da parte da tarde faz-se ouvir cá ou então até sexta-feira envia o contributo escrito. Se não fizer...
Muito bem.
Muito bem. Então é isso mesmo. Então até amanhã pelas 10.